Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Estamos aí nós, novamente, na luta, pelejando para ver se nós conseguimos entender o mistério de Deus que é Cristo, né? Que é Jesus. Não é fácil. Então nós estamos falando um pouco sobre o reino de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. É, Lucas capítulo 19. Acho que é 19. Versículo 11. Lucas 19, versículo 11. Amém. Então, o reino de Deus realmente é um mistério, né? É uma coisa misteriosa que a gente procura entender de todas as formas, procura achar um jeito de explicar, né? Até, tudo é difícil. É difícil explicar. Eu acho que nem o Evangelho, nem o próprio Cristo, o próprio Deus, né? A luz veio ao mundo, a luz veio ao mundo. E não conseguiu convencer o mundo, né? Não conseguiu convencer o mundo. Vocês concordam com isso? A luz veio ao mundo e não conseguiu convencer o mundo. Não é difícil, então? Imagina a dificuldade que é. Para nós, será que nós vamos conseguir alguma coisa? Sendo que, né, a própria luz não conseguiu convencer o mundo, Ramiro. O mundo só vai ser convencido quando a volta de Cristo, quando a ira de Deus for derramada sobre a terra. Só lá é que o mundo vai ser convencido. É, realmente, nós estávamos enganados, realmente nós estávamos equivocados. Só quando a ira de Deus for derramada sobre a terra. Infelizmente, é difícil demais entender Deus, não é? Não é difícil? Não é não? É muito difícil. É um mistério mesmo. Várias parábolas foram ditas no sentido de nos fazer entender. Para que nós pudéssemos tomar partido, né? Eu quero isso, eu sei o que é que eu quero. Eu quero isso. E E mesmo assim, não foi o Evangelho, Cristo, Deus, não foi aceito, não foi recebido. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Lucas 19. Versículo 11. Lê aí, por favor.
E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus.
Então, olha aí. Aí já começa. Então a gente já começa observando, a gente começa vendo. O espiritual, ele vai lendo e vai, e já vai observando as coisas espirituais. Por exemplo, ele começou a contar uma parábola. Por quê? Por que que ele falou aquela parábola? Por que que ele começou a explicar, contar uma parábola? É. Por quê? Naquele tempo já, Tony, o pessoal já estava batendo cabeça com relação a quê? O reino de Deus. Então, o reino de Deus é uma promessa que vem milhares de anos. Milhares de anos. Desde quando Deus está buscando restabelecer o reino? Desde quando? Hã? É desde quando ele perdeu. Perdeu o reino. Perdeu o governo sobre nós. Então não é uma coisa de hoje. Não é uma coisa de hoje. O sofrimento nosso não é diferente. Não, não é diferente do sofrimento que eles tiveram. Né? A peregrinação de Abraão, Deus falou para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa terra que Deus prometeu a Abraão, Abraão nunca chegou nela. Abraão passou para os filhos passaram para os filhos e assim foram indo. Geração após geração. E morreram, todos morreram, esperando o reino de Deus. Será que vai ser diferente conosco? Pode ser diferente com a gente. Né? Pode ser que o reino... Uma S10 preta lá no estacionamento, para tirar lá, para permitir um... um outro veículo sair. É. Então vamos. Nós estamos falando aqui sobre Filipinho. É. Então o reino de Deus pode, ele pode vir acontecer na nossa geração. Mas podemos também a mesma coisa, morrermos. Amém? Lutando, nós vamos morrer pelejando. Eu, né? É bem provável na frente do Filipim. Né, Felipe? Seria uma injustiça. O Felipe primeiro que eu, né, Felipe? Mas então, o normal seria eu. E o Filipim ficaria. O que que o Filipim ia ficar fazendo? A mesma coisa, levando uma vida, a mesma vida que Abraão levou, de peregrino. É inconformado com o mundo. né, angustiado, aflito, perseguido. Ele vai levar essa vida até ele passar o bastão para a geração seguinte. Então, essas gerações, Ramiro, ao longo do tempo, a nossa esperança é de que o reino de Deus venha na nossa geração. Mas isso aí já acontecia lá nos dias de Jesus. Amém? E enquanto não vem o reino de Deus, quem reina? Continua o inimigo reinando, continua o governo sendo de Satanás. O Deus desse século continua sendo o Deus desse século. Amém? Ele tomou do homem, e Jesus o venceu, mas não tomou posse. Jesus venceu, mas já, na verdade, eu acredito até que ele tenha tomado posse. Ele reina, mas ele nunca poderia reinar sem nós. Por que não? Regina, por que ele não poderia reinar sem nós, Regina? Toninho, por que ele não poderia reinar? Porque ele poderia chegar ali, estabelecer o reino e acabou, mandar o Satanás sumir e ficava por isso mesmo, né, Toninho? Mas por que ele não fez isso? O que ele não fez, Everton? Hã? É porque a parte mais injustiçada, a parte enganada, a parte prejudicada, éramos nós, não foi Deus. Deus não precisava. Ele veio, então, salvar a parte que foi prejudicada com o reino dos Satanás. A parte prejudicada foi a humanidade. Agora, naqueles dias de Jesus, só os gentios, e aí? E os gentios? Ia ficar de fora? Nós íamos ficar de fora? Nós não teríamos a oportunidade de sermos salvos, de voltarmos para o céu? Amém, gente? Por isso que eu falo que é um mistério, você tem que pensar muito. É um mistério. Então, será que o reino é agora? É agora? Não pode ser agora. Tem o Luiz, tem o Filipim, tem o Alessandro, tem muita gente ainda que não teve ainda a oportunidade de reconciliar com Deus, não teve ainda a oportunidade de reconsiderar. Nós não podemos terminar agora não, fechar a arca, nós não podemos encerrar a cortina, agora não. Amém? Enquanto tiver alguém, uma alma, para poder passar pela terra, uma alma que vai passar pela terra, uma alma que ainda não teve os seus dias na carne, uma alma que ainda não teve os seus dias na carne, que está sem vida, em pecado ainda, porque todos pecaram. O pecado entrou em um e passou para todas as almas viventes. Pecaram. Amém? Aí, eles passam pela terra que corresponde ao deserto e reconsidera, ele restabelece o seu contato com Deus, arrepende dos seus pecados, etc. E fica apta. Apta. O que é apta? Digna do reino de Deus. Aí quando o reino de Deus realmente for estabelecido, ninguém vai poder reclamar, eu não tive a oportunidade. Corri a carreira que me foi proposta. Que carreira é essa? É essa. Você quer o céu? Você quer voltar para Deus? Então, esse é o mistério. Então, essa talvez seja a maior dificuldade que realmente existe. Que nem o próprio Jesus conseguiu fazer entender. Ele explicou de muitas maneiras. Explicou de muitas maneiras. Mas não foram muitos que entenderam. Amém? Então, no versículo anterior, versículo 10, está assim, no versículo 10.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Repete.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Então o que ele está fazendo hoje? Ele está buscando o Fabrício, porque qual a situação do Fabrício? E da Fernanda? E aqui da Lucilda. Amém? Todos nós estamos na mesma situação. Ele veio salvar o que estava perdido. Como que eu sei que eu alcancei a salvação? Como que eu sei que eu fui salvo? Está Jesus, no versículo 9, disse: hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a esta casa. Casa de quem? A casa de Zaqueu. Zaqueu. A salvação chegou para Zaqueu. O que aconteceu com Zaqueu? Ele, ali naquele momento, ele reconciliou, né, com Deus e entendeu Jesus, aceitou o Evangelho. Então, Zaqueu, olha, a salvação está chegando para você aqui. A salvação está aqui, ó. Hoje a salvação, veio a salvação. Onde estava a salvação? Nele, Jesus. Então, o Salvador está aqui, Zaqueu. A salvação, hoje, veio a salvação a esta casa. Agora, o que que Zaqueu era? Era um publicano. Não era uma pessoa, ele não tinha tido. Era uma pessoa que se a gente não entendesse, a gente jogaria fora. Mas ele, a salvação veio para ele. Agora depende de Zaqueu ter. A salvação veio para ele. Agora depende dele ter agarrado. O que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso saber fazer? Versículo 8.
E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
Então, por que que Zaqueu propôs isso? Será? Né? Certamente, conversando com Jesus, ele entendeu que alguma coisa ele precisava fazer. Eu acho que Jesus não mandou ele vender nada, não. E não mandou ele fazer nada. Sugeriu certamente para ele, né? E ele já começou a pensar. Eu não sei se na semana seguinte ele fez o que ele pensou, porque a gente fala, mas depois na hora de fazer é difícil, né, filha? Mas ele já pensou: eu vou dar um jeito de arrumar a minha vida, porque eu quero essa salvação. Eu vou arrumar a minha vida, eu quero essa salvação. Amém? O reino de Deus estava ali, o rei, mas o reino ainda não era. Estava ali o reino. O reino poderia ter chegado para Zaqueu. Mas será que a mulher de Zaqueu entendeu? Será que o filho de Zaqueu entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês, gente. Que cada um de nós, faz alguma coisa, cada um de nós faz alguma coisa, na esperança do reino de Deus, na esperança, cada um faz alguma coisa, né? Eu não posso criticar quem não faz, e ninguém pode criticar também o outro que não faz, mas o certo é que cada um faz alguma coisa, se ele acredita que um dia vai existir o reino de Deus. Foi naqueles dias que aconteceu o reino de Deus? Não. Né? Ainda tinha muita coisa para acontecer para Deus mandar na terra. Tinha muita coisa ainda para acontecer para Deus mandar na terra. Deus manda na terra? Não, ela ainda está de posse dos homens. Os homens que estão destruindo a terra, os homens que estão fazendo as coisas. Né, não tem governo, não tem governo de Deus. Ainda se faz na terra o que quer. Né? Aí Jesus conta uma parábola, versículo 12.
Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois.
Que homem foi esse? Que terra foi essa? Essa terra aqui, a terra que nós estamos. Ele partiu para essa terra a fim de tomar posse de um reino. Tomou posse, Luiz, ele tomou posse. Então ele, eu sou o rei, eu vou reinar, eu sou o rei, eu faço o que eu quiser. Mas então por que você não assume? Eu não quero assumir. Né? Por que você não quebra o pau logo? Não, eu não posso fazer assim. Eu preciso esperar que todas as almas tenham a oportunidade de passar pela terra e voltar para o céu. Então hoje o Rossini está vivendo o seu dia na carne, né? A Nayane está passando o seu dia na carne, né, Nayane? Nos dias da sua carne, a Nayane faz determinada coisa. Ela tem o seu trabalho, ela tem as suas coisas, ela tem o seu marido, ela tem a sua vida. Diferente da vida da Suzane. Fossem todos iguais, mas não é. Cada um tem a sua vida. E cada um está passando os seus dias na carne. Porque Deus quis assim. Deus quis que todos tivessem a oportunidade de conhecer o Evangelho, conhecer como é que vai ser no céu. Será que vai ser do mesmo jeito que é aqui na Terra? Política, mentira, covardias, etc., crimes bárbaros, etc., etc., casamento, sofrimento, tá? Vai ser assim no céu? Aí, então, o Evangelho é como é que fala? A constituição, a lei do reino de Deus é o Evangelho. O Evangelho do reino é o como vai ser no reino de Deus. Vai ter casamento? Como vai ser no reino de Deus? Vai continuar esse sofrimento, morte? Será que tem morte? Como será no reino de Deus? O Evangelho é a lei que vai existir no reino de Deus. Amém? Nós estamos satisfeitos com esse mundo, com a lei que nós temos, nós estamos satisfeitos com a vida que nós levamos, nós estamos satisfeitos com as coisas que acontecem com a gente? Não. Nós, por mais que a gente queira driblar os problemas, ele nos aflige. Ele nos aflige. E nos faz entender realmente que este não é o reino de Deus. Que o reino de Deus ainda não chegou. Então ele conta a parábola. Certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar posse de um reino. Tomou posse. Ele reina. Ele ressuscitou. Ele já ressuscitou. Então, o Indês, o Adão da nova geração, já está ali. Né? O Adão da nova geração. Jesus Cristo já ressuscitou, ele está... provou que funciona. O reino de Deus será constituído por essas pessoas que tiverem alcançado a sua redenção, o seu novo corpo. Carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Carne e sangue não vão poder estar no reino de Deus. Amém? Aí ele então, Renata, lê por favor.
E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha.
Isso. O que significa isso, Marquinhos? Hã? Quer dizer, quando a gente pergunta e a gente vê o seguinte, que nós, que somos os servos de Deus, nós que deveríamos saber tudo sobre o reino de Deus, nós deveríamos saber, a gente não sabe. Então, em que reino nós estamos? Não é? Aqui está dizendo que ele chegou, mina, o que é mina? uma moeda que chamava mina. Então ele, para um bom entendedor, um pingo é letra, é uma parábola. Então diz, certo homem partiu para uma terra a fim de tomar posse. Esse homem foi Deus. Veio na terra, tomou posse e etc. E chamando 10 servos, por que que ele falou 10? Ele tinha que falar um número. Poderia ter falado 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Porque eu sou um desses. Eu sou um desses. Você é um desses. Servos. Que recebeu também um valor para negociar. Você recebeu um valor para negociar. O reino é, depende de nós, o reino de Deus depende de nós. Nós não somos o sal da terra, nós não somos a luz para o mundo, nós não somos a salvação do mundo. O reino de Deus depende de nós, ou não? Por que que depende? Quem vai abrir os olhos dos outros? Quem vai ajudar os outros a entender? Quem vai salvar a igreja, o sal da terra? A luz para o mundo, vocês são a luz do mundo. Amém? Então, se a luz que há em ti for treva, como que nós vamos ajudar os outros? Jesus foi um desses que fez a parte dele. Aí, eu recebi também um valor para mim fazer o mesmo que Jesus fez. Eu estou me esforçando, abrindo os olhos. Eu estou trabalhando no sentido de mais vidas possam estarem preparadas para o reino de Deus. Amém? Ah, mas quem que te paga? Onde é que você vai receber? Ele disse, comigo está a recompensa, comigo está o galardão. Ninguém vai ficar sem receber, não. O seu esforço está sendo olhado, está sendo visto por Deus. Nós não somos servos inúteis, nós somos servos que estamos trabalhando. O reino de Deus não é visível, mas ele existe. Então, nós somos um desses que está trabalhando, que acredita no reino de Deus, que acredita nas coisas espirituais, que acredita no céu, que acredita que um dia Deus virá reinar a terra e que a terra será nossa. Amém, gente? Não é assim que nós estamos fazendo? Mas o inimigo tenta de todas as maneiras iludir, enganar de tal forma que aí a gente começa a olhar, achar que já chegamos. Nós não chegamos ainda. Não é esse mundo. Eu não estou conformado com esse mundo. Não é esse mundo, o reino de Deus. Nós ainda estamos esperando o reino de Deus. Quer concorda? Por enquanto, ele não é ainda visível. Mas ele vai ser visível um dia. Amém? Você viu o amém? Amém?
Amém.
Você ficou quase, né? Então ele chamou o Luiz, chamou o Ramiro, chamou o Renato, chamou o Ernesto, etc. E falou, eu vou, a Débora, a Eumícia, né? E falou, estamos aqui, ó. Esse valor, 10 minas, 5 minas, 8 minas, deu dinheiro, deu um valor para você. E falou para você, então agora, negocia. Trabalha, Se você precisar de mais, eu te dou. Se você precisar de mais, eu te dou. Mas os seus, versículo 14.
Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós.
Não queremos? Então ele falou: olha, pode acontecer isso. A parábola está dizendo: pode acontecer. Eu não sou obrigado a querer que ele reina sobre mim. Eu posso não querer trabalhar para ele. Eu posso não querer ser servo dele. Não, eu prefiro ficar no reino onde eu estou, prefiro fazer o que eu estou fazendo, eu não quero trabalhar para Deus. Pronto. Continua.
E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado.
Então, ó, presta atenção aqui, ó. Versículo 15. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino. O reino, é só Jesus que ressuscitou. Aí, o reino continua ainda no poder do mundo. O reino do mundo continua sendo o poder do mundo. Aí tem um versículo que diz assim: é necessário que ele reine até que ele ponha todos os seus inimigos debaixo dos pés. Ele está reinando, mas ele reina e nós não vemos o reino dele. E reina sobre mim, se eu deixar. Amém? Aí ele coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés, domina tudo, toma o reino. Está lá no Apocalipse 11, então, o reino do mundo passou para o nosso Deus. Vai chegar um momento em que isso vai acontecer. Enquanto isso não acontece, nós estamos trabalhando, negociando, abrindo os olhos e conquistando, salvando vidas. Amém? Que trabalho difícil, hein, gente? Pense numa coisa difícil de fazer. Ô, Rafael, como é que tá as suas minas, Rafael? Hã? Elias, as suas minas. Já multiplicou bastante? Já tem quantas, né? Você recebeu alguma? Recebeu umas 5, né? Hoje já deve estar umas 300, né, Elias? Como estão as suas minas? Você, por acaso, já, né? Ó, eu estou negociando, eu estou trabalhando. Mas todos nós recebemos, cada um tem o seu valor. Tem uma música que fala: você tem valor, você tem valor. Às vezes você pensa que não, mas uma pessoa com quem você falou, você às vezes tirou aquela pessoa do reino de Satanás e transportou ela para o reino de Deus. Ela vai crescer, calma, espera, ela vai crescer. Às vezes você pensa que não, mas você conseguiu, falou com alguém, ali você negociou o seu valor. Ali naquela hora você salvou uma vida. Ali você sai e vai para outro lugar. Negociar. Amém? Então nós somos essas pessoas, nós somos esses servos que receberam valores. Você recebeu autoridade, você recebeu poder. Ele falou, né? Eu vos dou o poder. Vai em meu nome, faça isso, 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 aquilo. Quantas vezes a gente faz um negócio e não toma prejuízo? Às vezes a gente toma prejuízo. Volta, faz o negócio novamente até que você consiga. Então, gente, dá e dá-se-vos-á, né? Planta para você colher. Como é que você quer colher se você não planta? Semeia, que quem sabe vai colher. Amém? Você vai salvar a vida. A igreja, ela é constituída por esse povo que recebeu de Deus autoridade para... Olha, eu vim aqui falar com você em nome de Jesus, e eu vou dizer para você isso, isso, isso. E Deus, Ele honra o conselho da gente. Ele assina embaixo quando você fala. Amém, gente? Amém. Ele honra o conselho da gente. Então, quando você vai dar um conselho, você está fazendo aquilo em nome de Jesus, pela fé que você tem nele, trabalhando para ele, aquilo ali ele honra. Não tem um versículo que fala que ele honra o conselho do seu mensageiro? A igreja, para ela realmente ser o reino de Deus, ela tem que estar ativa, trabalhando. Jesus, ele não quis saber se era sábado, se era domingo. Ele, amém, eu trabalho. O meu pai trabalha e eu trabalho. Deus não para de trabalhar. Mas parece que existe um trem, existe uma praga assim, que impede a gente de ser livre, impede a gente de trabalhar. A gente quer... existe um trem maligno que a gente quer só assistir. Amém? Amém, gente? Ah, mas a gente fala, ninguém escuta. A gente fala, ninguém quer saber. Mas a gente expulsa o Satanás, ele não quer sair. O que, que você faz? Hã? É, ué. Joga água quente nele, joga, faz qualquer coisa. Ele tem que sair. Amém? Então, olha, tem que negociar. Porque é negociando que vai aumentar a sua, o seu entendimento, o seu valor, as suas coisas vão aumentar na medida em que você negocia. Eu estava conversando hoje com o Toninho de manhã, falou, a minha vida melhorou muito, mudou muito em relação à minha fé, mudou muito a partir do momento em que eu comecei visitar, trabalhar. A obra de Deus, é isso aqui, a obra de Deus é exatamente isso. Então você está lá no seu trabalho, nas suas coisas, teve a oportunidade de dar testemunho, dá. Teve a oportunidade de falar das coisas concernentes ao seu rei, fala. Não tenha receio, não tenha vergonha, de ser um cristão, não. Não tenha vergonha de ser um homem de Deus. A gente às vezes tem vergonha de falar que sou um homem de Deus. Eu sou um servo de Deus, eu me orgulho de ser um homem de Deus. E que eu possa, como Paulo fala, no abrir da minha boca, Deus falou, olha, a palavra ela está na sua boca. Abre, fala, porque quando você estiver ali, Deus vai, ele vai honrar a palavra que sair da sua boca. Amém, gente?
Amém.
Continua, Renata.
E veio primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cega o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado.
Então, aí, às vezes a gente tem... Nós temos uma fé, a gente, eu lembro, quantas vezes a gente saía longe, o Humilde morava lá na, como é que chama lá, ó, Maísa, era o Humilde, quem mais lá, o Humilde? Ah, o Chagas. O Humilde, a Rosimeira, o Chagas e a Johnny, né? Daqui lá tem quantos quilômetros, Humilde? Hoje o quê? Naquele tempo não tinha asfalto, né? Não tinha asfalto, eu lembro. Hã? Nem luz direito não tinha. O Alan já foi lá comigo, né? Foi naquela época, né? Você começou a negociar. Pois é. Nós saímos, nós que eu falo, eu não chamava ninguém, não. Eu não ficava dependendo da Milce, não. Eu não ficava esperando irmãos para ir comigo. Igual hoje, você sai de carro com os irmãos todos, tal, chega lá, tem comida, né? Todo mundo vai, uma janta boa. A gente ia no chão, numa dificuldade danada, uma luta. Ia lá por causa do Humilde, da Rosimeire, o Chagas e a Dionir. Eram os 4. Porque tinha os meninos, mas estavam tudo pequenininho. Não. Mas se eu conseguir levar o Humilde para o céu, okay. Pois é. Hã? Pois é. Pois não está o Humilde aqui? Quantos anos tem isso? 40, mais ou menos. 32. Aí então, gente. Mas ali, o que, que a gente estava fazendo?
Negociando.
Negociando, a gente estava ali negociando, pelejando. Se eu pudesse, eu evangelizaria todo dia, toda hora. Amém? Tem que fazer assim. Mas não era só lá, não. Né, Alisson? Alisson foi comigo em vários lugares. Ele era bem criancinho, o quê? 5, 6 anos. 8. Ah, é, na comunidade do Evangelho. Né? Mais aqui. Hã? Pois é. Isso. Muitas vezes acontecia isso mesmo. A gente andava, andava, chegava lá, não tinha ninguém. Não era igual hoje, com janta, com coisa, com tudo, não. Churrasco, carne assada. Não tem isso. Mas, né, daquela época, então nós temos aqui, daquela época nós temos aqui o Marquinhos, o Léo, mas a Marley, daquela época nós temos aqui o Obilte, daquela época nós temos aqui, quem mais? Ramiro, daquela época nós temos aqui o Serginho, tem... A igreja, eles não fazem muita coisa porque não quer. Porque eles foram evangelizados. Não é? Receberam. Lá no quartel, lá do quartel, eu não perdi tempo. Tem o Celinho aqui que é fruto lá do quartel. O Godoy, que é fruto lá do quartel. Fui trabalhar lá nas relações públicas, cheguei lá, estava lá o Godoy. Está aí. Não sei se está negociando, mas está aí. E o Godoy foi e trouxe com ele uma série de outras pessoas. Amém, gente? Então, a igreja, ela não pode se conformar em apenas assistir. Ela tem que produzir. É, cada um de nós é uma semente que nasceu uma árvore. Com qual finalidade? Produzir frutos. E o fruto, o que é o fruto? O fruto são as pessoas. Vidas. Amém? Então eu preciso chegar. Eu preciso chegar um dia. Eu espero que eu consiga o céu. Mas eu preciso chegar com a minha consciência tranquila que eu fiz o quê? Que eu não tive preguiça e que eu trabalhei e eu lutei, eu evangelizei, né? E que eu pelejei para que houvesse um povo reinado, dirigido por Deus, guiado por Deus. Amém, gente? Então, este é o reino de Deus. Ele não é visível. Ele não é visível. Na verdade, o humilde está aqui, mas só Deus sabe se ele é um salvo. Só Deus sabe se ele realmente corresponde ao chamado de Deus. Deus chamou esse menino. Então, se ele corresponde ao chamado de Deus, você não está aqui por acaso, Deus te chamou, meu filho. Amém? Aproveita, negocia, mostra para Deus que você recebeu com alegria o chamado. Amém? Então pronto, pronto. Deus falou com a gente. Agora, por que que às vezes eu penso assim, ah, mas eu não tenho nada, ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho a fé, eu não sei, eu oro, não acontece, eu passo, não acontece, Deus não honra as minhas, meus conselhos, as minhas palavras. É porque nós somos tímidos, nós somos, nós não fazemos igual o mundo faz. O mundo, ele negocia os seus valores. O mundo, ele não fica parado, não. Amém? Dá e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, deitar-vos-á no vosso regato. Né? Começa a falar, começa a divulgar. Você vai sentir bem, você vai sentir animado na medida em que você faz. Você vai sentir bem. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. O reino de Deus depende de nós. Hoje nós falamos de manhã. Deus quis, pequeno rebanho, dar-vos o reino. O reino de Deus depende de nós. Vocês concordam? O reino de Deus espera por nós. Ele espera por nós. Não pega os seus valores e põe debaixo do colchão, não. Não esconde aquilo que você é capaz de fazer. Amém? Amém, Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus, pela confiança que o Senhor deposita na igreja. A terra que o Senhor escolheu, a terra onde o Senhor semeou, está produzindo fruto. A planta que o Senhor plantou está crescendo, está se tornando uma árvore, cujo fruto certamente te agrada. Que seja assim cada um de nós. A planta que o Senhor plantou, a terra que o Senhor escolheu, recebeu com prazer, recebeu de coração a semente, um dia semeada, um dia que caiu na nossa mente, quando nós ouvimos a tua voz, quando nós recebemos, Jesus, o teu chamado, certamente não foi em vão. O Senhor não errou quando nos escolheu. O Senhor não errou quando nos chamou. E nós queremos mostrar para o Senhor que nós também estamos sendo bons negociantes. vidas preciosas, cujo valor tem aumentado o nosso fruto. Tem sido, Senhor Deus, tiradas do poder do inimigo e transportadas para o reino do Senhor. Para o reino do Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Renova, Deus, a nossa fé. Renova, Senhor Deus, o nosso entendimento. Renova, Deus, a nossa alegria. Que nós passamos tudo isso com alegria. E não por força. E tudo que nós fizermos, Senhor, realmente seja feito com muita alegria, com muito prazer. É uma honra, realmente, sermos, Deus, reinados por Ti, dirigidos pelo Senhor. Ponha na Tua boca, na nossa boca, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Certamente nós saberemos falar. Saberemos, ó Deus, teremos nas nossas mãos a força e o poder do Senhor. Quem quiser, apanhe agora de Deus o que você precisa para servi-lo, para trabalhar no seu reino. Senhor, faz isso para mim agora. Senhor, faz isso agora, Senhor. Deus, me dá o valor que eu preciso para sair a serviço do Senhor. Em nome de Jesus. Oh, amém. Vamos ficar de pé.
Eu tenho um chamado, mas não posso duvidar. Para o teu reino preciso trabalhar. Eu tenho uma causa e por ela vou lutar. Com Jesus Cristo. Não.
Abençoe a igreja, que realmente você seja bem sucedido em tudo que você fizer, que Deus abençoe muito, amém? Que Ele possa prover todas as coisas, te ajudar, fazer uma pessoa feliz com a vida que vive, amém? A cantina está avisando que tem